A UFERSA está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A UFERSA está no ar. Bom dia!
Muito bom dia para você que está ligado aqui na FM 105, a Boa de Mossoró. Hoje, quinta-feira, confere comigo aqui o calendário. Hoje, quinta, dia 19 de setembro de 2024. Pois é, gente. 19 de setembro e a gente está aqui, ó, firmes e fortes, em mais um programa da UFES aqui na 105, né? Até às 6h55, 7 da manhã. Então, fica ligado porque o nosso programa está só começando. Hoje, na apresentação deste que vos fala, Carlos Adams, tá certo? E na técnica de áudio, a nossa querida Monalisa Teixeira e aí nos estúdios da 105 FM, nosso querido Enio Ticiano. No programa de hoje, nós vamos trazer informações sobre o aniversário de 15 anos do campus de Angicos. Olha só, tá debutando. A programação já começa na segunda, dia 23. Vamos falar também sobre a chegada de novos professores e sobre um projeto de extensão que está promovendo observações da Lua em 8 cidades. Pois é, gente, sendo 7 aqui no Rio Grande do Norte e uma no Ceará. Daqui a pouco, finalizando esta edição, eu converso com o novo pró-reitor de assistência estudantil da UFESA, professor Álvaro Fabiano Pereira de Macedo.
É notícia na UFESA. Se liga!
Bom, se liga aí nas nossas informações. Olha só, o campus de Angicos da UFESA vai comemorar 15 anos neste mês de setembro. Pois é, a programação de aniversário começa nesta segunda, dia 23, e segue até o sábado, dia 28. A abertura do evento está marcada para as 7 da noite da próxima segunda no Auditório Central do Campus e a palestra de abertura terá como tema Mudanças Climáticas e Suas Consequências e será ministrada pelo professor Nildo da Silva Dias, vice-reitor da UFESA. Já nos dias 24, 25 e 26 será a vez da quinta edição do Saralma com o lema Não se estresse, se expresse. O evento, de acordo com os organizadores, tem a proposta de unir arte, conhecimento e emoção, abordando a saudade como tema central e suas múltiplas expressões por meio da poesia e da ciência. Na noite do dia 25 de setembro, um baile de 15 anos contará com o serviço aí de buffet e apresentação da banda Cítrica, em uma programação que terá início às 10 da noite. Outra atividade que fará parte das comemorações de aniversário do campus de Angicos será uma exposição de projetos de pesquisa e extensão que existem no campus. E nos dias 24 e 25 de setembro, o público poderá conferir exposições do planetário e observações astronômicas, juntamente com experimentos interativos de física, química e matemática. Na quinta, dia 26 de setembro, uma caminhada histórica será realizada pelas ruas da cidade. O ponto de encontro será o Clube Municipal de Angicos, com saída prevista para as 3h45 da tarde, em direção ao campus da UFESA. Pois é, as inscrições para participar da caminhada, estão abertas. Participe aí acessando o portal ufesa.edu.br. E a programação, de aniversário pelos 15 anos do campus de Angicos, segue na próxima sexta e sábado, dias 27 e 28 de setembro, com mais uma edição do projeto de extensão EPIC-JIC. Deve ser isso, né? O evento vai reunir praticantes dos jogos digitais, apreciadores de quadrinhos, filmes de ficção científica e super-heróis, além de mangás, jogos de tabuleiros, RPGs, entre outras atividades. Então se liga aí e desde já fica aqui os nossos parabéns à turma de Angicos pelos 15 anos, né? Gente, chegando mais informação, a Universidade Federal Rural do Semiárido recebeu 4 novos professores nesta segunda-feira, no caso, na última segunda, dia 16. A posse foi presidida pelo reitor Rodrigo Codes, acompanhado aí do vice-reitor Nildo Dias e da pró-reitora de gestão de pessoas, Hanna Munay. Para o campus Angicos, vai aí trabalhar agora, o campus recebeu Lívia Mariana de Lopes Souza Torres, que foi empossada para o exercício no Departamento de Engenharias, no campus de Pau dos Ferros. Aí quem vai agora ministrar aulas por lá é a Marcela Dimenstein, será lotada aí no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas. E no campus de Mossoró temos aí 2 novos docentes, Gislene Trindade Medeiros, ou Madeiros, né, que vai atuar no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Iago Queiroz, que será lotado no Departamento de Biociências. Você pode conferir algumas fotos e mais informações sobre a posse desses 4 novos servidores no nosso portal, e claro que você já sabe, ufesa.edu.br. Gente, a quarta edição do Encontro de Robótica e Inovação do Rio Grande do Norte será realizada amanhã e sábado, dias 20 e 21 de setembro, no Centro de Convenções de Natal. O evento é resultado de uma iniciativa conjunta da Universidade Federal Rural do Semiárido, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o evento vai compor aí a programação do GoRN, o maior evento de inovação do Estado. A primeira edição do Encontro de Robótica e Inovação, realizada em 2019, foi sediada no campus de Angicos da UFES e reuniu pesquisadores e estudantes em 3 dias de programação. A partir desta primeira experiência, de acordo com a professora Aquinara Burlamac, que coordena o evento, a programação rapidamente se destacou com um espaço crucial, se desenvolvendo e promovendo aí novas tecnologias, especialmente nas áreas de robótica e educação digital. Como resultado, as edições seguintes já passaram a integrar o evento GoRN, que acontece anualmente na cidade de Natal. Este ano, o 4º Encontro de Robótica e Inovação do Rio Grande do Norte terá como tema Inteligência Artificial e Robótica, Novos Caminhos para a Educação. A proposta é reunir especialistas, pesquisadores, estudantes e entusiastas em inovação e robótica.
Acesse agora mesmo o nosso portal ufersa.edu.br e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a Ufersa tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o Ufersa App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. Ufersa, a Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a Ufersa nas redes sociais. É @Ufersa no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a Ufersa cada vez mais perto de você. Acesse o canal da TV Ufersa no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da Ufersa? Acompanhe os episódios da UfersaCast na sua plataforma de áudio preferida. UfersaCast. Para você ouvir na hora e onde você quiser.
Muito bem, de volta aqui com o nosso programa da Universidade Federal Rural do Semiárido. A UFESA está no ar nas ondas da 105 FM, trazendo mais informações e serviços da UFESA, uma iniciativa de extensão vinculada aí ao curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido. Vai oferecer uma formação do ponto de vista jurídico para quem? Para as trabalhadoras domésticas e diaristas da cidade de Mossoró. As atividades serão realizadas no mês de outubro e esse cursinho popular Laudelina Melo, Direito do Trabalho para Empregadas Domésticas e Diaristas, é coordenado pela professora Rayane Andrade e contará com a participação de estudantes da disciplina de Estágio Curricular em Direito do Trabalho. São oferecidas ou estão sendo oferecidas 20 vagas por meio do sistema SouGov. Você pode conferir o link direto de inscrição no portal ufersa.edu.br. A coordenadora da iniciativa, a professora Rayane Andrade, conversou com a nossa produção sobre o conteúdo que será ministrado. Então, ó, vamos ouvir.
Olá, pessoal. Quem fala é a professora Rayane Andrade, doutora pela Universidade de Brasília, professora do curso de Direito da Universidade aqui em Mossoró, e essa atividade, né, o cursinho popular Laudelina Melo, surge numa demanda do processo de curricularização da extensão, e a ideia foi construída junto com os nossos estudantes de estágio trabalhista, né? A gente, no núcleo de práticas, tem sempre essa ideia de fazer uma comunicação entre o aprendizado dos estudantes e prestar serviços à comunidade. E dentro do contexto da disciplina, nós construímos essa ideia inspirado em outras metodologias, né, como as promotoras legais populares, né? A ideia aqui é que as mulheres trabalhadoras domésticas e diaristas saiam, né, dessa experiência trocando conhecimentos com os nossos estudantes, mas que consigam, né, ter acesso a mais informações sobre os direitos e garantias que lhes são inerentes.
Pois é, as atividades da formação que tem a empregadas domésticas e diaristas como público-alvo serão realizadas de maneira híbrida nos dias 4, 11, 18 e 25 de outubro. A professora do curso de Direito da UFESA, Rayane Andrade, explica quem foi Laudelina Melo e conta por que é essencial apoiar as trabalhadoras domésticas.
A Laudelina Mello, né, ela foi uma mulher negra que rompeu muitas barreiras, né, e trouxe esse debate sobre os direitos trabalhistas das mulheres empregadas domésticas, né, no nosso país. Então, o cursinho faz homenagem a ela. E, além de tudo, é uma iniciativa que busca evidenciar as dificuldades enfrentadas no espaço do trabalho, especialmente por mulheres negras, né? As mulheres negras, como eu, são aquelas que os índices apontam com maior dificuldade de formalização, né, no mercado de trabalho, são aquelas que recebem menos, salários, né, são aquelas que têm uma carga tripla, uma jornada muito dura, e especialmente no nosso contexto brasileiro, as condições de trabalho que as empregadas domésticas e diaristas enfrentam envolvem muitos aspectos, né, que relacionam com as violências de gênero, que relacionam com os espaços de reprodução, de uma estrutura colonial, né? Então, a gente sabe que em torno, deste trabalho doméstico existem muitas marcas que são provocadas por esse sistema ainda tão desigual, né? Então, a iniciativa ela vem também para tentar enfrentar, né, de maneira estruturante essas questões e outras dela decorrentes.
Pois é, o cursinho popular Laudelina Mello, Direito do Trabalho para Empregadas Domésticas e Diaristas, presta uma homenagem à Laudelina de Campos Mello, como a gente ouviu aí no áudio da Rayane. Ela foi uma das primeiras defensoras dos direitos das mulheres negras e das empregadas domésticas no Brasil. Nascida em 1904, Laudelina de Campos Mello fundou no ano de 1988 o primeiro sindicato da categoria no país. E vamos trazer mais informações. Gente, olha só, o projeto de extensão Ciência no Parque da Universidade Federal Rural de Semiárido está promovendo no mês de setembro atividades de observação da Lua em 8 cidades. Vamos olhar a Lua? Vamos observar a nossa Lua? A programação é totalmente gratuita e voltada para pessoas de qualquer idade que possam comparecer aos locais indicados no horário das 6 da tarde até as 9 da noite. Além de Mossoró, que abriu a programação no dia 9 de setembro, também serão contempladas as cidades de Fernando Pedrosa, Santana do Matos, Caraúbas, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Fortaleza e Angicos. A programação segue uma agenda de popularização da ciência proposta pela NASA, Agência Espacial Americana, e conta com a coordenação do professor Gustavo Rebouças, coordenador do Ciência no Parque, no campus de Angicos da UFERSA. A escolha das cidades que irão receber a atividade se deve à presença de campi da UFERSA no município ou do contato já existente entre escolas públicas das cidades e o projeto Ciência no Parque. Você pode conferir a programação completa no nosso portal ufersa.edu.br. O projeto Ciência no Parque conta com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e apoio da FAPERN, que é a Fundação de Amparo e Promoção da Ciência e Tecnologia e Inovação no Rio Grande do Norte. Na UFES, as atividades contam com o suporte oferecido pelo Centro de Ciências Exatas e Naturais, o CESEM, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o Campus de Angicos e também um grupo de astronomia lá do Campus de Caraúbas.
Confessa a entrevista.
Bom, e como a gente anunciou no início do nosso programa, para continuar também conhecendo as novas caras, os novos rostos aí da gestão da universidade, da nova gestão da universidade, a gente continua aqui trazendo esses novos pró-reitores, essas novas, digamos, autoridades, né? Hoje no nosso programa vamos trazer mais detalhes sobre a pasta da assistência estudantil. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio, na própria universidade, o professor Álvaro Fabiano Pereira Macedo, que é pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFESA, está aí agora com essa pasta, né, professor? E é uma das pró-reitorias, digamos assim, mais fundamentais, mais, digamos, também cobradas, né? Enfim, que faz esse contato, esse vínculo direto com os alunos. Então, Álvaro, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas?
Bom dia, Adams. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio, nossos ouvintes. Bom dia, comunidade ufesiana. É com grande prazer que retorno, né, Adams? Dessa vez, no desafio novo, eu
Exatamente.
que participei em outra época como pró-reitor de planejamento. Hoje o desafio é bem diferente. muito desafiador mesmo. Agora é a nossa comunidade estudantil.
Vou fazer aqui,
estamos aqui.
Exatamente, um trocadilho aqui, Álvaro, porque na época do planejamento você literalmente ia atrás dos recursos, né? Administrava essa questão dos recursos e agora você vai estar na outra ponta, ou seja, literalmente investindo esses recursos. Eu ia dizer gastando, mas eu não posso dizer essa palavra porque a gente precisa investir. Então você literalmente vai estar aí utilizando esses recursos e aplicando para os nossos alunos, não é isso, Álvaro? Você aí acaba de passar por um período de transição, são o quê? Apenas 3-4 semanas já aí na nova gestão. E como eu disse, a sua pasta é talvez a de maior visibilidade dentro da instituição, né? É a área para onde muitos estudantes se voltam aí no início de cada semestre e ao longo também do ano. Como é que está aí esse início de nova fase, Álvaro?
Adams, eu gostaria de pedir licença, mandar um abraço a toda a equipe da assistência estudantil.
Sim, claro.
Que hoje eu estou representando a equipe, mas é bom sempre deixar que é um trabalho conjunto, coletivo. Então, meu grande abraço aí, né, para a Maiara, minha pró-reitora adjunta, e toda a equipe, sintam-se participantes aqui também dessa entrevista. Pois é, Adams, agora eu estou na outra ponta, né, na hora da execução dos recursos. Estamos realmente num processo de transição ainda, porque teve a transição formal que ocorreu antes do final da gestão passada, mas a prática mesmo é o dia a dia. Então aqui estamos no começo, nos apropriando, conhecendo as demandas, os pedidos, as ações que a gente tem que executar. E assim, eu estou muito empolgado com esse novo desafio. Eu acho que o elemento central de uma universidade são os seus alunos.
Com certeza.
Sem os alunos, não estaríamos aqui.
Exatamente. É a nossa causa maior, né? Digamos assim, né? O nosso objetivo. Se a gente recebe literalmente salário todo mês, é por conta dos nossos alunos, né, Álvaro? E a gente já pode definir aí, apontar como prioridade, o que, que seria a prioridade nesse momento para a área da assistência estudantil da UFES?
Adams, o pessoal, né, a comunidade sempre vem com aquela expectativa, o que vai manter, o que vai cortar, como é que vai ser nosso futuro. Quero passar a mensagem aqui para toda a comunidade fazenda, fiquem muito tranquilos. Nosso objetivo aqui é realmente dar um balanço na assistência estudantil. A gente quer, por vezes, nessa caminhada de muitos anos, são 18 anos de UFES, então já conheço bastante o pessoal aqui. Mas a assistência estudantil, como você bem citou, alguns alunos procuram por benefício, por bolsa, por moradia, por RU, só que ela é muito mais do que isso. Nós queremos mudar essa cara da assistência e queremos principalmente envolver toda a comunidade ufeziana. Hoje, segundo o relatório de gestão 2023, que foi apreciado pelo Consune, cerca de 1.600 discentes recebem algum tipo de bolsa, de auxílio, são contemplados pela PROAI. Nós queremos ampliar, né, estamos trazendo uma meta ousada aqui, em consonância com a gestão do professor Codes e do professor Nildo, nós queremos que, no mínimo, 20% a 25% dos nossos alunos utilizem de algum benefício da assistência estudantil, certo? Para além disso, nós queremos que 100%, essa é a meta ousada mesmo, que 100% dos nossos alunos participe de alguma das ações promovidas pela PROAI. Que não é só assistência, como o pessoal acha, mas nós temos um calendário de eventos, vamos promover eventos de arte, de lazer, de cinema, de esporte, de cultura, e principalmente de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então a gente quer realmente movimentar a assistência estudantil.
Exatamente. Além das campanhas também que a própria assistência já promove, né? Como é o caso agora do Setembro Amarelo, próximo mês tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, ou seja, a assistência estudantil da UFES sempre foi muito atuante dentro dessas perspectivas. E quando a gente fala de assistência, como o Álvaro colocou aqui, não é só essa questão da concessão de bolsas, né? A gente, por exemplo, tem o restaurante universitário, que é bastante utilizado não só em Mossoró, mas como nos demais campi da universidade. Temos a questão das práticas desportivas, né? Temos também, Álvaro, a residência universitária. Em Mossoró e também nos campi a gente tem as vilas, né? Tanto masculina como feminina. E eu vou entrar nesse detalhe aí da residência, né? Das vilas. Como é que está aí a PROAI preparada para ver essa questão da manutenção das nossas vilas e, quem sabe, também uma possível ampliação nessa questão, Álvaro?
Adams, acho que você tomou conhecimento aí, né, nas redes sociais, principalmente do DCE, que nós, mesmo antes de assumir a PROAI, nós já fomos convidados para uma conversa com os alunos da Vila aqui em Mossoró, participei juntamente com a professora Vânia, pró-reitora de extensão, e o professor Nilton, que são ex-moradores da vila, né? Então, assim, nada melhor de ir visitar a vila com alguém que conhece a realidade, que morou na vila. Então, eles me acompanharam nessa conversa, foi uma conversa informal, descontraída, onde todo mundo pôde colocar as suas demandas, o que pensa da vila, as ações de melhoria. Nos colocamos sempre à disposição do diálogo. Vai ter a PROAI, eu já deixei claro para eles, vai ser uma porta aberta de constante diálogo, e nós temos muitas ações. A primeira delas foi começar a própria visita na vila. Então, fui junto com a equipe, assistente social e outros servidores da PROAI. A gente já começou uma visita em loco, começou na vila masculina, vamos chegar na feminina, e vocês dos camp, fiquem tranquilos, vamos chegar em todos os espaços. Uma coisa que foi definida previamente pela gestão central é que toda e qualquer ação, ela deve contemplar os quatro camp da UFESA, e na vila não vai ser diferente. Vocês fiquem tranquilos, nossa comunidade ufesiana, nossos discentes, que tudo que será feito em Mossoró será em Angicos, em Caraúbas e Pau dos Ferros, de forma que a gente quer mudar a concepção. A gente sabe que é vila, né, o pessoal atrela muito a vila como problema, mas não, eu vejo como uma parte necessária da instituição. Muitos alunos passam parte da sua vida, da sua formação na vila, e a gente quer dar as condições necessárias para isso.
Exatamente. E assim, nós somos suspeitos a falar, Álvaro, mas as nossas referências de vila, pelo menos da UFES, são as melhores, né? Em relação, em comparação com outras vilas de outras universidades que tem Brasil afora, a gente tem uma estrutura até considerável, boa, para abrigar esses alunos de fora, né? Então, a gente tem uma rede de serviços muito boa, né? E o desafio da PROAI é manter e até ampliar esse serviço, né? Quando a gente fala também dessa parte da assistência, Álvaro, a gente remete à questão dos novos investimentos, e eu acho que tem um investimento também em relação à questão da construção de uma nova vila, se não me falha a memória, para Angicos, né? Enfim, existe também uma perspectiva nesse sentido? Como é que estão esses trabalhos aí? O que é que você pode nos adiantar?
Em relação à ampliação de vagas, vai ser uma política nossa de ampliar, né? A nova lei de UPNAES permite também que contemple alunos de pós-graduação que se adequem pelo CadÚnico único e outros mecanismos de avaliação. Então, a nossa intenção é ampliar. Nesse momento, o nosso reitor, junto com o pró-reitor de planejamento, estão em Brasília, né, negociando recursos, justamente para ver até qual é o próximo passo que a gente vai dar na ampliação. Mas antes, Adams, de ampliar, eu acho que a gente tem que manter o que já tem, que foi uma grande conquista, né? A história mostra que a universidade ela não para quando muda de gestão, é um contínuo. Então, o que a gente quer é dar continuidade às condições já existentes e melhorar. Nós estamos preparando espaços coletivos, onde os alunos vão poder conviver mais, praticar esportes digitais, analógicos, os e-esportes, como a Turma Nova gosta. Então, tudo isso está sendo pensado, um espaço para cantar, para dançar. Tudo isso nós vamos traçar um calendário de ações que será divulgado semestralmente, onde todo mundo já pode se programar, já pode estudar antes para a prova, para no dia do evento estar liberado só para aproveitar, literalmente.
Os momentos de lazer, não é isso, Álvaro? Bom, nós estamos aí, Álvaro, em um período de metade do semestre, né, com bolsas e auxílios já vigentes, né? E teremos em breve uma atualização aí do calendário acadêmico com o início do semestre já de 2025.1, no mês de abril do próximo ano. Para os alunos que estão aí ou que vão ingressar na UFES, qual é a perspectiva em relação à questão dos auxílios, aí, também dessa questão das vagas? Eu acho que você já colocou mais ou menos, pontuou isso, mas como é que a PROAI está trabalhando para essa chegada desses novos estudantes?
A PROAI está se planejando, né? Como eu disse anteriormente, a nossa intenção é ampliar o número de beneficiários em todas as modalidades que a gente tem, claro, dentro da nossa realidade orçamentária. Então, a gente pede à comunidade que vai entrar ainda na UFES, que nos acompanha aqui na nossa programação, que visitem a página da PROAI, visitem as redes sociais, conversem com colegas que você sabe que já estudam na UFES, procure os benefícios, porque é interessante, Adams, você sabe que um grande problema que a gente enfrenta no ensino superior hoje é evasão.
Com certeza.
Então, a gente quer trabalhar a redução da evasão a partir da assistência estudantil também, porque todos têm um pouquinho de responsabilidade na evasão. Assim como a Prograde tem, a PROAI também tem, porque aqui nós temos que dar condições de manutenção para que o aluno possa passar os seus 4, 5, 6 anos aqui focado na universidade, no seu curso, na sua formação. E nós queremos agregar, além da formação técnica e profissional, uma formação humanística, aquele contato, aquele cuidado, aquele prazer de você ser um aluno da UFESA. Então, isso é importante. Tem evidências científicas que mostram que quanto mais interação, quanto mais ligação o aluno tem, quando ele participa de outras ações para além da sala de aula, o índice de evasão cai bastante. Então, é a partir dessa perspectiva que a PROAI vem trabalhando, por isso que eu recomendo a todos, visitem todos os nossos canais oficiais, procurem saber para, no primeiro dia de UFESA, já saber o que você tem direito e já correr atrás, e nós estaremos, com certeza, de portas abertas.
Aí eu digo até mais, você que vai ingressar e você que já está na UFESA, porque talvez tem muitos estudantes que estão na universidade, Álvaro, que não conhecem, né, ou por alguma razão, os serviços prestados pela assistência estudantil, como é o caso das práticas desportivas, dessas campanhas, das ações que a PROAI realiza, né? Então vai lá, busca, aí com certeza você vai se encaixar. Só de modalidades esportivas, se não me falha a memória, são mais de 20 opções que tem por lá, né? Tem dos esportes de quadra até os esportes, sei lá, acho que tem jogos de tabuleiro, meu amigo, tem uma variedade de coisas, natação, enfim. Então tem um leque de opções que com certeza você vai se encaixar.
E aí, Adams, eu queria fazer a propaganda aqui. A nossa equipe da UFESA está indo para o Jurnes, em Brasília, no próximo mês. Mais de 20 modalidades vão competir. Vocês sabem, pessoal, comunidade, que nós temos os jogos universitários, tem ranking, nós somos federados, nós temos como meta subir no ranking, né? Foi uma proposta da época da campanha, e agora é compromisso, deixa de ser proposta, é compromisso, a construção do que nós chamamos de areninhas. Não é aquela areninha que é só um campo de society, não. A nossa areninha proposta é um complexo esportivo completo, que vai da piscina, da quadra, da areia, do campo, caminhada, corrida. Então, assim, a gente quer realmente movimentar o pessoal, quer que os nossos alunos, os nossos colegas, ufesianos, todo mundo pratique esporte, porque esporte é vida, esporte é saúde, então isso traz interação, traz animação. Então, assim, a gente quer que o pessoal realmente se empolgue. E aí, Adam, só para concluir essa resposta, uma vez um aluno, até do meu curso, né, pessoal, sou professor de ciências contábeis aqui na UFESA, perguntou o que é que a PROAI tem para mim, já que eu não moro na vila. Né? Eu fui explicar para ele, não, temos muitas ações para além da vila, para além do RU. Então, a gente quer, veja só, você disse bem, os que já estão aqui, muitos ainda não conhecem. E o nosso objetivo é que 100% dos nossos discentes conheçam efetivamente todas as ações da PROAI e participem delas em algum momento. Vamos fazer grandes ações coletivas aí, que vai movimentar o pessoal do dia e da noite.
É isso aí. Então, recado dado. Álvaro, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Obrigado pela sua participação. Sucesso aí à frente da PROAI. Mande um abraço. O nosso carinho lá para toda a turma da PROAI, psicólogos, assistentes sociais, enfim, toda a turma lá que está sempre presente. Só para finalizar rapidinho com a sua mensagem final.
Aproveitem, é o que eu digo todo primeiro dia de aula, vivam a universidade. Aqui não é só um lugar da gente fazer prova e de estudar, não. Aqui é de fazer amizade, é de melhorar profissional e pessoalmente, principalmente, porque aqui a gente quer formar um cidadão e uma cidadã.
É isso aí, recado dado, obrigado Álvaro, valeu a turma da PROAI, a gente fica por aqui, gente, obrigado, a gente volta na próxima semana, se Deus quiser, tchau, tchau.
Você ouviu o Fersa no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.